Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Sara Campos e Luiz Eduardo Portela. E aí, gente, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo ótimo, Tomás. Vamos lá?
Vamos lá, depois de mais uma semana. Essa semana foi uma semana agitada, né? Com semana de realização dos mercados globais, realização dos mercados domésticos. Então vamos começar lá fora. A gente teve divulgação dos primeiros dados econômicos referentes a setembro. Mas o que pegou mesmo, de verdade, foi a crise de energia e essa perspectiva de um choque de oferta afetando aí crescimento e inflação global aí para frente, né?
É, mas acho que em termos econômicos, eu acho que tanto a gente e o mercado, de uma forma geral, segue tentando fazer esse balanço de como a atividade e a inflação vão se comportar agora passado o pior do Covid. Então a gente está vendo tanto na China quanto na Europa essa crise energética, né? Então a gente tem alguns fatores por trás disso. Na Europa a gente tem uma crise de energia por causa da maior demanda pelo gás natural e também menor produção dos parques eólicos por causa da questão climática. E gera uma preocupação naturalmente para o final do ano, à medida que a demanda vai continuar aumentando por causa do inverno, né? Então a gente sabe que para frente continua uma incerteza bastante grande em relação a isso. Na China também, né? A China usa principalmente o carvão como principal fonte energética. Os países eles têm tentado diminuir o uso por conta de preocupações climáticas, né? Então a China está enfrentando uma falta de carvão por causa do endurecimento dos padrões de emissão e também por um aumento da demanda, né, pós-Covid. Então essa combinação no mundo de menor oferta e maior demanda tem levado um aumento nos preços, encarecendo a produção de energia. E aí na China a gente observou, já vem observando, né, algumas semanas, notícias de apagões em algumas regiões, racionamento de energia, algumas fábricas paralisando produção, ainda que momentaneamente, shopping reduzindo o horário de funcionamento para tentar economizar energia. E esse também é um ponto que vem chamando atenção, e você tem dois fatores principais, né? Um é uma preocupação de que isso acabe gerando um efeito sobre a atividade, se você realmente tiver que ter racionamento e paralisações mais generalizadas, e a China vem dando a sinalização de que vai priorizar a energia residencial, naturalmente, para as famílias, para não deixar que falte energia nas famílias, em detrimento do funcionamento das fábricas, das empresas. Então, tem um possível efeito negativo sobre a atividade à frente, junto com um efeito altista sobre a inflação, né? Um grande problema para os governos é o efeito sobre a inflação num momento em que a inflação já está elevada no mundo por conta de outros fatores, por conta de restrições do lado da oferta, né? Então a gente tem visto alguns governos, principalmente na Europa, adotarem medidas para tentar conter o aumento dos preços, para tentar conter o repasse para o consumidor final, né, e gerar esse efeito sobre a inflação. Então, e essas restrições, como eu disse, está chegando num momento em que a inflação já está elevada por causa dessas restrições na oferta. E a gente teve essa semana o primeiro dado de setembro, né, o ISM nos Estados Unidos, está mostrando que essas restrições de oferta, elas não estão ainda diminuindo de forma contundente, então você continua com aumento de preços de insumos, congestionamento em portos, falta de container, dificuldade de contratação. Então tudo isso vai se somando, e o que o mercado, de uma forma geral, tem tentado fazer esse balanceamento entre oferta e demanda, entre crescimento e inflação. E aí eu acho que o Portela pode explicar melhor para a gente como o mercado se comportou com tudo isso.
Esse foi o tema principal aí do final do mês, né? Acho que da metade do mês de setembro para o final, E essa semana ali, a gente chegou ali no, acho que no auge ali do pessimismo. Acho que toda a piora que a gente viu, né, tanto do fechamento do mês quanto da semana, é da crise energética que a gente está vendo na Europa. E uma preocupação dessa crise chegar nos Estados Unidos, né? Se chegar nos Estados Unidos, a gente vai ter um problema bem maior, né, do que a gente está acompanhando, porque o mundo ele está superaquecido, né? Então, acho que com essa crise, todo mundo distribuiu o cheque, distribuiu o dinheiro para a população em geral, com as regras rígidas de ESG, né? Proibiram, né? Não estão dando incentivo para produzir, né, o shale gas nos Estados Unidos, várias restrições, né, de matriz de energia no mundo, e acaba que você deu dinheiro, né, aumentou a demanda global e você está restringindo a oferta, né, principalmente de energia, tudo ligado a petróleo, a carvão, não está tendo mais investimento, e acaba que está numa situação que nem se a OPEC aumentar a produção no curto prazo para ajudar, né, você trocar o gás natural na Europa por petróleo, né, usando diesel, né, dá para você fazer essa troca, porque o estoque global está muito baixo. Tá? Então a gente chegou numa situação que, né, acho que o preço tem que subir para esfriar mesmo a demanda e tudo se reequilibrar. E a dúvida é, os bancos centrais vão reagir a isso? Né, acho que o Banco Central desenvolvido normalmente, né, ignora alto de preço de energia, né, acha que é um choque temporário. Então, se é um traje emergente, tem que apertar, tem que subir juros, porque senão perde a âncora, né, expectativas de inflação. O que acabou acontecendo foram os emergentes, né, que mais sofreram aí nessas últimas semanas, tá? Se pegar um panorama geral, né, o mês de setembro, a Bolsa Americana aí caiu 5%, né, acho que uma queda que a gente não via aí há bastante tempo, e na semana fechou aí com 2% de queda, né, e acabou contaminando o Brasil também, Bovespa que fechou em menos 6,60 no mês, e na semana até que fechou estável, com 0,5% de queda, e a gente volta, né, quando o Brasil, né, parece que acalmam, né, um pouquinho, o mundo, né, vem sempre um choque, uma crise externa. Né. Aí nas moedas, os emergentes sofreram bastante, tá? Então o real, né, desvalorizou aí também 5% no mês, e essa semana aí quase 1%. Teve uma abertura forte de juros, né, o juro americano abriu quase 20 bips, essa semana ficou estável. Chegou a abrir bastante nessa semana, mas fechou com 2 bips de alta. E para vocês terem uma noção do que está acontecendo no gás natural, né, pegar aqui na Inglaterra, né, subiu só essa semana 37%. Né, e no mês de setembro, só no mês de setembro, subiu 123%. Né, e eu acho que subiu uns 300%, né, da mínima aí, dos últimos meses. Né, a gente está chegando aí perto do inverno, né, tanto na Europa nos Estados Unidos, que gera uma preocupação importante. Ou vão liberar a parte de carvão, né, ignorar um pouco as regras restritas de ESG, porque senão a gente pode ter uma crise muito grande na população na Europa. Né? Imagina todo mundo passando frio, o que pode acontecer ali de caos social. Mas hoje está fechando uma cara um pouquinho melhor nos mercados, começando outubro, último trimestre, normalmente é mais positivo, tá? Só que a gente está numa situação complicada aí, com essa crise de energia, além de falta de insumo no mundo, agora a gente tem essa falta aí de gás natural aí, que vai afetar a Europa no curto prazo.
Bom, vindo para o Brasil, né, o tema de energia, né, provavelmente não é o mesmo assunto, mas a gente também é incomodado por esse assunto de energia. Então, a gente já discutiu em podcasts anteriores. Então, há um problema que são vários problemas localizados em diversos países e que somam essa falta de produtos de energia, de né, produção de produtos de energia que é tão vital para o crescimento do mundo. Então, no Brasil, a gente teve uma discussão mais extensa com relação ao auxílio emergencial, né? O ministro da Cidadania, João Roma, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, eles estão colocando essa discussão a mercado, tentando ver o que o mercado aceita com relação a uma possível extensão desse auxílio emergencial, que vai pegar aquelas pessoas que hoje recebem o auxílio que não entrariam no Bolsa Família turbinado, e de alguma forma a gente não tem os recursos para o pagamento dessas despesas extras no ano que vem. Então, muito provavelmente, a gente teria que fazer alguma coisa extra-teto, o que é visto de forma negativa. Durante a semana, a gente também teve a ata e o relatório de inflação. A ata veio um pouco mais rock do que tinha sido colocado no comunicado. O Banco Central dizendo que, muito provavelmente, vai ter que levar a taxa Selic num patamar consideravelmente contracionista, né? Então, resta saber o que é o consideravelmente contracionista. Lembrando que o Banco Central segue achando que o juro neutro na cabeça dele é de 3%. Então, se a gente imaginar uma taxa Selic de 9% e uma meta de inflação de 3%, que levaria a um juro real de 6%, que é consideravelmente contracionista. E, por fim, a gente teve o CAGED, que mostra o mercado de trabalho bem forte, segue bem forte no Brasil. De alguma forma, nessa questão de energia também, algumas notícias um pouco mais positivas com relação ao regime de chuvas. Isso é muito importante para o crescimento do ano que vem. Tá? Então, acho que esses foram os assuntos principais do Brasil.
Só para reforçar em Brasil, né, na parte de mercado aqui rapidamente, essa questão do auxílio, de estender para o ano que vem. Hoje teve um desentendido falando que o Paulo Guedes tinha falado que ia estender para o ano que vem. A gente acha que o tema tem sido discutido diariamente pelo mercado. Acabou que acho que os preços que chegaram em Brasil estão tão ruins, tá, que acho que o mercado quer saber qual vai ser o valor do auxílio, né, se vai ser para o ano todo, se vai ser por um período, né. Então, a gente acha que, né, já está aí uns 70%, 80% aí no preço dos ativos. Tá? Realmente, eu acho que o foco ainda vai seguir nessa questão aí semana que vem, que vai ser uma semana importante, né, que a gente vai ter o número de emprego americano, que vai dar o tom para se o Fed vai de fato começar aí o tapering em novembro ou não.
Então é isso, pessoal. Bom final de semana a todos.
Um abraço, até semana que vem.
Obrigada, até a próxima.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.